Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, Amazonas, Brasil, segunda-feira, 7 de dezembro de 2020, Dia Nacional do Cirurgião Plástico. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Vigilância Sanitária fiscaliza e retira produtos estragados e com prazo de validades vencidos de comércios e supermercados. Sobrinho de Sebastião Júnior é o novo levantador de toadas do Boi Caprichoso. MTT vai atuar com mais rigor no trânsito de Parintins para coibir abusos de condutores. Polícia Militar intensifica a Operação Boas Festas para garantir segurança da população. Junta do Serviço Militar alerta jovens nascidos em 2020 para alistamento. Prefeitos e vereadores do Amazonas serão diplomados pela internet. São Francisco Xavier será a mais nova paróquia da Diocese em 2020. Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 2 minutos, boa tarde.
Os acontecimentos da cidade.
A junta do alistamento militar da 29ª circunscrição do Serviço Militar em Parintins continua recebendo a adesão dos jovens nascidos em 2020 ao Serviço Militar. O sargento reservista categoria 1, Demar de Souza, representante do Exército Brasileiro e colaborador no órgão, diz que a demanda sofreu uma queda, talvez por conta da pandemia. Lembrando aos jovens que farão 18 anos em 2020, que ainda podem fazer o alistamento militar, mas pagarão multa de R$ 4,65.
A demanda, vamos dizer, de alistamento, ela caiu um pouco no mês de novembro, né? Mas o alistamento, ele segue seu curso normal, de janeiro a dezembro, né? Então, os jovens têm que comparecer à Junta de Serviço Militar com os documentos, identidade, CPF, certidão de nascimento e comprovante de residência, para fazer seu alistamento. Eles estão com atraso, porque a classe 2002, né, que é o prazo de alistamento sem pagar taxa ou multa, era até o dia 30 de junho. Com a pandemia, foi elevada até 30 de setembro. Então, todos os jovens que não se alistaram até 30 de setembro, eles podem vir sim fazer seu alistamento normal. Ele tem uma multa a pagar por atraso, mas faz seu alistamento normal. E continua o serviço militar na entrega de documentos, segunda via, fazendo todo esse serviço que a demanda procura. Nós estamos aqui com a secretária, dona Yolanda Farias, para fazer toda essa legalização desses jovens, cidadãos que estão atrás desse documento.
Os jovens que completam 18 anos em 2020 farão o juramento à bandeira como um ato de compromisso em caso de um chamado para servir à pátria.
O juramento, a bandeira, nós vínhamos fazendo normalmente, né? Fizemos até dois no ginásio, com a presença do Tenente Leão, que é o Delegado de Serviço Militar, Coronel Jefferson, que é o chefe do PRM também. Mas logo após, no dia 3 de novembro, houve um decreto do Presidente da República, né, suspendendo esse juramento. Até porque nós tínhamos uma sala aqui no parque, onde nós estávamos fazendo toda sexta-feira. Agendávamos, toda sexta era feito o juramento. Com esse decreto, foi suspenso o juramento à bandeira. Então, os jovens pode também vir, aqueles que estão alistados, que querem saber sua situação militar, vir buscar esse documento. Simplesmente, ele paga uma taxa pela emissão do certificado de dispensa de incorporação e nós entregamos no mesmo dia esse documento.
Piratas do Rio podem estar atuando na região de Parintins e provocando temor em quem navega em embarcações. De acordo com o titular da Delegacia Interativa de Polícia Militar, delegado Dilson Cunha, a polícia registrou na última quinta-feira, dia 3 de dezembro, um crime ocorrido na entrada da agrovila do Mocambo do Arari. Segundo a autoridade policial, a tripulação de um rebocador foi atacada naquela região por assaltantes que buscavam combustível. O delegado explicou que os supostos piratas do Rio encostaram no rebocador e fizeram atrocidades com a tripulação da embarcação. Adilson Cunha disse que não pode passar mais informações sobre o caso para não atrapalhar nas investigações, mas que a equipe da Polícia Civil está traçando um esquema para que possa evitar a continuidade desse crime que ocorreu naquela região. O final de semana foi marcado por vários abusos e infrações no trânsito da cidade, os quais chamaram a atenção da população. Vários questionamentos e cobranças direcionadas às autoridades, como a Empresa Municipal de Trânsito e Transporte, Ministério Público, Justiça, Defensoria Pública, Polícia Militar, Polícia Civil e a Câmara Municipal, para que comecem a se impor para um controle nas ruas da cidade, evitando que mais pessoas sejam acidentadas pela irresponsabilidade de condutores não habilitados e que demonstram total desconhecimento das leis de trânsito. Somente no final de semana foram registrados cerca de 10 acidentes com vítimas lesionadas, pelo menos duas com traumatismo craniano. A quantidade de pessoas conduzindo motocicletas embriagadas chama a atenção pelas imprudências que elas estão causando nas ruas da cidade, ao ponto de acontecer acidentes. Ontem, dezenas de condutores foram presenciados bastante alcoolizados conduzindo motocicletas, inclusive um cidadão próximo ao bumbódromo, numa moto bis cor azul, cujo cidadão não conseguia abrir os olhos para continuar o caminho de destino. O cidadão tentava manter os olhos abertos, porém tombava bastante no veículo e tinha que parar várias vezes para prosseguir sem nenhuma pessoa tentar impedi-lo de continuar na direção da motocicleta. O diretor da Empresa Municipal de Trânsito e Transporte, Diego Mascarenhas, assegura que a partir de agora o órgão vai endurecer as cobranças do uso do capacete, fiscalizar os condutores que dirigem alcoolizados, protagonizam manobras arriscadas, entre outras infrações no trânsito da cidade. Ele explica que as ações da Empresa Municipal de Trânsito e Transporte iniciaram com a conscientização dos condutores, porém agora chegou o momento das fiscalizações mais rigorosas.
Bom, nós estamos organizando aí uma ação para o final de ano, já iniciamos, né, nas últimas semanas, nós iniciamos com a ação de prevenção. Estávamos nas ruas conversando com a população, passando instruções a respeito do uso do capacete, uso de cinto de segurança, excesso de passageiros, e agora a gente vai partir para um outro momento, que é a cobrança. Nós vamos iniciar, intensificar as fiscalizações durante a semana e principalmente nos finais de semana, onde a gente tem o maior número de ocorrências de acidente de trânsito na cidade.
Pessoas continuam abusando, não atentando para essas recomendações?
Continuam, infelizmente, né? A gente tem percebido aí que as pessoas realmente estão mais preocupadas com o uso das máscaras, com o uso do álcool em gel, do que propriamente dito do capacete, por exemplo. A gente tem percebido aí uma série de infrações, principalmente na questão do uso do capacete, excesso de passageiros. E a gente vai combater isso, pessoas dirigindo alcoolizadas, com sintomas de embriaguez. E a gente está combatendo isso, nós vamos combater isso daqui em diante até o final de ano, durante as festas.
Dezembro é o mês em que os criminosos aproveitam para praticar assaltos, roubos e furtos pelo aumento da circulação de dinheiro no comércio, quando começa a ser pago o décimo dos trabalhadores. Com o objetivo de garantir a segurança da população que vai às compras no final do ano, o comando da Polícia Militar mantém a continuidade do policiamento nas áreas comerciais e bancárias da cidade, como parte da Operação Boas Festas, lançada pelo Comando-Geral da PM no final de novembro, e prossegue até o dia 2 de janeiro de 2021. Comandante do Batalhão Tupinambarana, o Tenente Coronel Corrêa Júnior, informa que, além do policiamento diário na cidade, duplas de policiais revezam no centro comercial e haverá reforço no Natal e virada de ano.
Nós estamos aí com a Operação Boas Festas, né, que está sendo implementada desde o final do mês de novembro, começo do mês de dezembro. Então foi ampliada a nossa capacidade operativa nas áreas de comércio, implementando o policiamento ostensivo geral a pé, mas também mantendo o policiamento ostensivo da cidade como um todo. Serão feitas também operações nas proximidades do Natal e do Ano Novo. Embora não haja festividades na cidade, nós manteremos as operações em decorrência da segurança pública e também do combate ao Covid. No mais, a polícia vem mantendo o seu policiamento ostensivo diário e aumentando agora, no final de ano, as zonas de maior risco com o maior policiamento.
O calendário de pagamento do auxílio emergencial nesta semana começa na próxima quarta-feira, dia 9 de dezembro. Os detalhes recebem nesta data beneficiários nascidos no mês de outubro do ciclo 5 de pagamentos do auxílio. Na quinta-feira, dia 10, começa o pagamento da nona e última parcela do auxílio emergencial para o pessoal do Bolsa Família. Beneficiários com final 1 do NIS, o número de identificação social, recebem primeiro. Já na sexta-feira, dia 11, é a vez dos aniversariantes de novembro receberem mais uma parcela do auxílio. A semana encerra pagando no sábado, aniversariante de dezembro, e no domingo pagando os nascidos de janeiro a fevereiro do ciclo 6 de depósitos. Quem aguarda a quinta parcela será a última do valor de R$ 600. Já da sexta parcela em diante, o valor é de R$ 300. O trabalhador que não sacou o FGTS emergencial liberado pelo governo por conta da pandemia ainda poderá retirar o dinheiro. Até o dia 31 de dezembro, será possível resgatar os R$ 1.045 do Fundo de Garantia por meio do aplicativo FGTS. Quem resgatar o dinheiro poderá utilizar por meio do aplicativo Caixa Tem o mesmo usado no auxílio emergencial. Por lá, é possível pagar contas e realizar compras em estabelecimentos que aceitam como pagamento o aplicativo Caixa Tem. Além disso, o trabalhador pode sacar ou transferir o recurso para qualquer outro banco sem a cobrança de taxa. O FGTS emergencial, que não for sacado, retorna para a conta do Fundo de Garantia do Trabalhador. Cerca de 35 milhões de beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, podem conferir a data de pagamento de aposentadorias, auxílios e pensões em 2021. O Instituto divulgou o calendário de depósitos para o próximo ano. Os depósitos seguirão a sequência de anos anteriores, com um calendário para quem recebe um salário mínimo e outro para quem ganha mais. Para cada categoria, as datas de pagamento serão determinadas pelo número final do cartão, sem considerar o dígito verificador, que vem depois do traço. Esse calendário abrange a maioria de segurados. Antigos beneficiários que recebem fora da sequência do número do cartão continuarão a ser pagos na data atual. A aposentadoria, a pensão ou o auxílio de janeiro serão depositados de 25 de janeiro a 5 de fevereiro para quem ganha um salário mínimo. Segurados com renda superior a esse valor receberão de 1º a 5 de fevereiro. Com a revogação da resolução número 782 pelo Conselho Nacional de Trânsito contra o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN, alerta a população sobre os novos prazos para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, transferência de veículos, envio de notificações de autuação, entre outros serviços. Desde o dia 1º de dezembro de 2020, os prazos para serviços como transferência veicular, comunicação de venda, registro e licenciamento de veículos novos voltam a vigorar normalmente, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com o diretor-presidente do DETRAN no Amazonas, Rodrigo de Sá Barbosa, as infrações cometidas a partir dessa data também terão os prazos restabelecidos para defesa de autuação e recursos de multa.
Nós tivemos inúmeras mudanças. A principal delas é que a partir agora de dezembro, vida normal, entre aspas, com relação à expedição de notificação. Então, aquele condutor que eventualmente cometeu uma infração a partir de dezembro, já deverá receber a notificação de autuação para que ele possa apresentar o condutor infrator ou promover sua defesa prévia, normalmente agora no mês de dezembro. Mas, para aquelas infrações, especialmente falando de infrações cometidas durante o ano de 2020, elas terão um calendário especial, principalmente iniciando aquelas infrações que foram cometidas entre 26 de fevereiro a 31 de março. As notificações serão expedidas a partir de janeiro do ano que vem. Quem cometeu infração no mês de abril terão as notificações recebidas em suas residências expedidas pelo DETRAN a partir de fevereiro. E assim sucessivamente até o mês de setembro, salvo engano, com um calendário dilatado aí durante 2021.
Rodrigo explica que os serviços cujos prazos estavam suspensos por conta da pandemia, como transferência de veículo, registro e licenciamento de veículo novo e renovação de CNH, tiveram cronogramas definidos para realização de forma gradual.
O mesmo vai acontecer com relação ao calendário dilatado, é relativo ao serviço de renovação de CNH. Quem tem a CNH vencida em janeiro deste ano de 2020, poderá renovar a CNH em janeiro de 2021, de 1º a 31 de janeiro. Quem teve a CNH vencida agora em fevereiro de 2020, poderá renová-la em fevereiro de 2021 e assim sucessivamente até 31 de dezembro de 2021. Lembrando sempre, a Letra Amazonas continuou com a prestação de serviço, especialmente a partir de junho, com a retomada das atividades das clínicas. Nós iniciamos de maneira pioneira junto com o Estado de São Paulo, a renovação simplificada, através da qual o cidadão poderia entrar no nosso site, fazer um cadastro e renovar sua CNH, bastando fazer o exame médico na clínica, sem necessidade de vir até o Detran para captura de imagem e coleta biométrica. Esse serviço de renovação simplificada continuará à disposição do cidadão amazonense até abril do ano que vem, mês no qual haverá a entrada em vigor do novo Código de Trânsito Brasileiro, e aí o serviço cessará, passando a ter necessidade de captura, uma vez que a CNH terá o prazo de 10 anos para aquelas pessoas até 49 anos de idade. Temos também a questão da transferência de propriedade. Para quem não fez nesse ano, poderá fazê-lo até 31 de dezembro agora de 2020, sem a incidência da multa respectiva. E também aquelas pessoas que não conseguirem emplacar seu veículo novo, cujo prazo também estava interrompido pelo CONTRAN, poderá fazê-lo até 31 de janeiro de 2021.
Para uma parcela da população, as ações que o grupo do Toque de Recolher vem realizando após as 0 horas não têm surtido nenhum efeito, até porque as pessoas não respeitam o decreto municipal que impõe uma série de restrições para combater a proliferação do novo coronavírus. No final de semana, por exemplo, alguns ambientes que estavam funcionando com a presença de menores não tiveram alvará cassado, nem seus proprietários presos por permitir a presença de adolescentes e jovens. Alguns que estavam ingerindo bebida alcoólica, infringindo o Estatuto da Criança e do Adolescente ECA. Segundo o ECA, é crime vender bebida alcoólica para menores de idade. No estado do Amazonas, existe a Lei número 13.106, de 17 de março de 2015, que proíbe a venda, a oferta, o fornecimento, a entrega e a permissão de consumo de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, às crianças e adolescentes, porém não é cumprida em 100% dos municípios amazonenses. A lei criou um mecanismo de controle para o cumprimento do artigo 81 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e prevê que os estabelecimentos comerciais que não cumprirem a normatização estão sujeitos à multa e interdição do estabelecimento. As multas, segundo a lei, variam em torno de R$ 1.800 a R$ 88.200, este valor em caso de reincidência. A venda de bebidas alcoólicas às crianças e aos adolescentes é um fato muito preocupante. É comum em Parintins, principalmente nos finais de semana, adolescentes bebendo sem qualquer constrangimento. Cabe aos poderes públicos promoverem política pública para evitar que mais adolescentes se voltem para o consumo de bebidas alcoólicas, estabelecendo o direito ao respeito. Com as flexibilizações, a maioria das pessoas deixaram de obedecer às recomendações e passaram a ter o dia a dia como normal. Nos quatro cantos da cidade, festas, aglomerações e atividades propícias para o contágio da Covid-19 são realizadas sem qualquer tipo de inspeção ou fiscalização, muito menos constrangimento por parte de quem pratica esse ato. Prefeitos e vereadores do Amazonas eleitos neste ano serão diplomados pela internet, conforme portaria número 905/2020 do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. O diploma também será virtual, conforme publicação no Diário Eletrônico do órgão da edição da última quarta-feira, dia 3. A medida considera a pandemia do novo coronavírus, Covid-19, e a redução de custos com a confecção de documentos. De acordo com a assessoria, os diplomas serão disponibilizados no formato PDF e no site do TRE Amazonas. Os candidatos eleitos e suplentes obterão os respectivos diplomas por meio de serviço de emissão e validação de diplomas, disponibilizado na página deste Tribunal Regional Eleitoral na internet. A portaria considera ainda que a emissão dos diplomas pela internet proporcionará a redução de custos com a sua confecção, se alinhando à responsabilidade social e o compromisso com o desenvolvimento sustentável previsto na Agenda 30. Considera ainda as restrições de ordem sanitária decorrente da pandemia da Covid-19. A população pediu e a Coordenadoria de Vigilância em Saúde já iniciou na cidade a Operação Papai Noel para retirar das prateleiras de supermercados, mercadinhos, mercadorias de farmácias e mercearias, açougues e similares, alimentos e produtos estragados com o prazo de validade vencido, para evitar problemas na saúde da população. Segundo a coordenadora do órgão, Elaine Pires, ano passado as equipes de fiscais sanitários estiveram constantemente nos estabelecimentos comerciais para garantir a qualidade dos alimentos que serão comercializados pela população. Principalmente no período das festas natalinas e no ano novo, além de alertar os seus proprietários quanto às normas a serem cumpridas. Elaine informa que de janeiro até novembro, os agentes fiscais do órgão fizeram a retirada dos comércios que vendem gêneros alimentícios de 8 toneladas de produtos com o prazo de validade vencido ou estragados.
Como a nossa programação já está sendo realizada, principalmente em relação à inspeção sanitária, nos estabelecimentos comerciais, os grandes supermercados, mercadinhos, mercearias também, a equipe já está fazendo um trabalho. Na verdade, o trabalho de retorno da vigilância sanitária voltada para fiscalização de alimentos, prazo de validade, acondicionamento, todas, né, as medidas necessárias, elas começaram a se intensificar a partir de julho. Final do ano sempre nós trabalhamos verificando tudo isso, repassando para a população as orientações, que nos ajuda bastante com relação à questão das denúncias. E com isso, até o momento, nós já fizemos uma apreensão durante o ano todo de 8 toneladas de alimentos, né, vencidos, mal acondicionados, com a parte da embalagem, né, realmente adulterada, datas e tudo mais. E de outubro para novembro, 1 tonelada. Então, com isso, nós chamamos a atenção da população, que sempre verifiquem a data de validade, o acondicionamento, essa questão da adulteração. Bebidas alcoólicas, refrigerantes têm data de validade, então sempre procurem verificar isso. E os fiscais estão, né, em todos os bairros da cidade, trabalhando já nessa questão e intensificando cada vez mais agora no mês de dezembro, principalmente nos grandes supermercados, mercadinhos e nos bairros da cidade.
12 horas e 22 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia. Religião.
Com a determinação do novo horário e do toque de recolher a iniciar às 24 horas, a paróquia Nossa Senhora do Carmo volta nesta segunda-feira, dia 7, com a missa das 19 horas na Catedral. Essa mudança também atinge a comunidade eclesial de São Benedito, que no dia 13 de dezembro retorna com a missa das 18 horas, como destaca Padre Dorival Nascimento, pároco da Catedral.
Vamos retornar com as missas na Catedral, né, à noite, às 19 horas, a partir de segunda a domingo. E você pode também, nessa missa, participar através da rádio, da live, e também levar as intenções na Secretaria Paroquial, para que você possa rezar, né, nas intenções, e onde o seu ente querido estiver, onde os seus parentes estiver, também pode acompanhar através da Rádio Alvorada, tanto na rural quanto na cidade, através do aplicativo, mas também, né, com através da live. Então nós iremos celebrar a partir das 19 horas, a partir de segunda-feira, né, agora segunda-feira próxima, da manhã, e também no São Benedito as missas irão retornar às 18 horas, dia de domingo, né, a partir da próximo domingo, dia 13. Então você pode participar da missa às 8 da manhã, na São Benedito, e também às 18. E na Catedral, domingo, a missa é às 6 horas da manhã, às 9 horas e às 19 horas.
Em 2021, a Diocese de Parintins ganha mais uma paróquia. A Boa Nova foi dada pelo bispo diocesano Dom Juliano Frigeni, quando esteve semana passada em Vila Amazônia para a festa do padroeiro. Ainda com data a ser confirmada, a área missionária São Francisco Xavier passa a ser chamada de Paróquia São Francisco Xavier em 2021, como destaca o administrador Padre Alex Silva.
A área missionária São Francisco Xavier já tem mais de 20 anos como área missionária, que em tese é vinculada à comunidade do Sagrado. E quando a comunidade começa a caminhar, né, com as próprias pernas, começa a caminhar no sentido pastoral, já caminhando há 20 anos, é normal que aquele lugar seja levado à paróquia. Então, Dom Juliano, né, ele no próximo ano, com uma data ainda a definir, vai elevar a área missionária à graça de paróquia. E isso, para o povo, foi acolhido com uma alegria muito grande. Partilho aqui comigo também, né, depois de caminhar tantos anos já com os sacerdotes, com as religiosas que lá estão e com o povo de Deus, receber essa boa e excelente notícia de podermos virar paróquia, de fato, né, e assim continuar o trabalho missionário e evangelizador.
12 horas e 24 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Cultura.
O Boi Bumbá Caprichoso anunciou no último sábado, dia 5, o Patrick Araújo, de 22 anos, como novo levantador de toadas azul e branco. A aparição emblemática do artista ao lado de seu boi de infância ao cantar a toada Amazônia Catedral Verde, o ápice do espetáculo Ópera Amazônia, a festa do povo caboclo, transmitido ao vivo no sábado, dia 5, direto de Parintins. A escolha daquele que irá conduzir o espetáculo musical do Boi Negro de Parintins na Arena do Bumbódromo tem a assinatura e confiança de grandes nomes da música brasileira. De acordo com o maestro de violões do estado do Amazonas e membro do Conselho Musical do Caprichoso, Neil Armstrong, a chegada de Patrick marca um novo tempo na história do bumbá. O produtor musical do Boi Bumbá Caprichoso, Bennett Carlos, explica que criar o novo a partir de talentos mais jovens é muito mais produtivo. Patrick Araújo é a aposta do consagrado compositor Chico da Silva, escritor da toada O Amor Está no Ar, obra do atual álbum do Boi Bumbá Caprichoso. Patrick Araújo falou sobre a emoção de ser anunciado como levantador de toadas do Boi Caprichoso.
Realmente é uma responsabilidade muito grande, né? Eu me sinto muito feliz por ter sido abraçado com todas as forças por essa galera azul e branco, pela galera do Boi Bumbá Caprichoso, pelos presidentes, né, Caru e Gender, e por todo o Conselho de Arte. É, o trabalho está apenas começando, né? O trabalho vai ser longo, a caminhada vai ser longa, mas a vitória vem. Aguarde aí. Acredite sempre. E eu vim aqui para somar com esse boi, vim aqui para trazer alegria e dar muitas vitórias também, juntamente com o coletivo dos Itos. Foi tudo maravilhoso. E até agora eu estou extasiado com tudo que aconteceu ali.
O Boi Bumbá Caprichoso anunciou ainda a decisão de manter o tema Terra, Nosso Corpo, Nosso Espírito para a temporada 2021. O anúncio ocorreu na abertura da festa com a apresentação de uma produção audiovisual, a qual ilustra e ratifica o clamor caprichoso. Com a decisão, o Boi Negro de Parintins mantém o arcabouço do projeto, mas também discute agregar novos valores para a temporada que só será revelado em 2021. 12 horas e 27 minutos. O Sistema Alvorada de Comunicação eterniza o nome de Altair Samuel da Silva Costa no estúdio da TV Alvorada Parintins, que passa a se chamar Estúdio de la Costa. A cerimônia, que rendeu homenagens ao repórter cinematográfico, ocorreu no sábado, dia 5 de dezembro, com a presença de amigos e familiares. Vítima de complicações da Covid-19, o profissional sempre foi uma das maiores referências do jornalismo parintinense, dono de um carisma único que deixa vivo um legado de dedicação total ao trabalho. O diretor da emissora, Padre Carlos Caridade, destaca a dedicação de Altair pela profissão e a homenagem recebida dos amigos de trabalho.
Eu acho que é o mínimo e uma obrigação nossa, por todo o empenho, por todo o carisma, toda a dedicação que o Altair, ao longo desses anos, né, que ele trabalhou nesta emissora, nesta rádio, fez por nós. Altair é uma pessoa que vai ficar marcado na comunicação da cidade de Parintins, por isso, pelo amor, pelo carinho, pelo amor que ele tinha pela profissão.
O irmão de Altair Costa, Paulo Costa, agradeceu a homenagem.
A família Costa, nós estamos agradecendo de coração a você, o bispo, pela essa honra que nos deram ao meu irmão. Nós só temos que agradecer e aplaudir vocês pela essa grande obra que vocês fizeram em nome do meu irmão. Muito obrigado.
A esposa de Altair, dona Sandra Costa, agradeceu a homenagem e falou do amor que ele tinha pela profissão.
Eu quero agradecer primeiramente a Deus por estar permitindo essa homenagem, né? E dizer que essa homenagem ao meu marido, ela assim, é muito importante para mim, que isso prova o quanto ele era importante, o quanto ele era especial, porque ele era um homem comprometido com o trabalho, com a sua profissão. E agradecer à família Rádio Alvorada, o Celi Monteiro, o Padre Caridade, o Dom Juliano, por ter dado essa oportunidade a ele e ele mostrar que ele era uma pessoa assim, muito profissional mesmo, e ele amava o que fazia, amava a sua profissão e tinha prazer em ensinar as pessoas que entravam, novatas, né? E ele estava muito, muito empolgado com a inauguração da TV, era sempre o que ele falava. E ele era muito comprometido mesmo com sua profissão, com seu trabalho. Só agradecer mesmo à família Borada por essa homenagem.
O bispo da diocese, Dom Juliano Frigini, recorda bons momentos que teve com Altair.
O que mais agradeço a Deus de ter tido esse colaborador aqui conosco. Primeiro porque nunca menosprezou a experiência da gente, que é uma experiência de uma fé católica. Ele tinha um respeito profundo, muito mais de tantos católicos que nem ligam para a Bíblia, nem para a fé. E isso dava para ler nos olhos dele, na maneira de trabalhar aqui. Era impossível para mim falar de dar a mensagem pastoral sem pensar nele, que ia afirmar. Ele não colocava a máquina e ia embora. Ele escutava, ele percebia se estava falando bem ou se estava falando mal, se dava para entender. Então era como ver os que iam ouvir e assistir na televisão. E sempre ia com muita alegria também nas viagens, às vezes no interior, para Crisma, para outras coisas, Namundá, Barreirinha, Maués, Boa Vista do Ramos, não tinha objeção, e a família dele deixava ele com esse trabalho.
12 horas e 31 minutos.
Alvorada, jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciandi, mesa de áudio Neucelino Santarém, transmissores Aguinaldo Magalhães, reportagens Ednilson Maciel, Marcos Felipe e Fernando Cardoso, direção executiva Padre Carlos Caridade, coordenadora de programação Lucene Monteiro, edição e apresentação Ednilson Maciel. Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, rádios AM e FM online. O Jornal da Amazônia volta amanhã ao meio-dia. Alvorada, 53 anos, missão de informar, educar e evangelizar. Para você, ouvinte, uma boa tarde.